bloco as indagações dos três senadores. Ministro Fernando Haddad.
Bem, começar pela questão dos professores, que obviamente preocupa a todos, formação e piso, né, dois assuntos da maior importância. Senadora Marisa, nós pela primeira vez em 2009 fizemos o censo da educação superior por CPF, ou seja, coletamos os dados da educação superior como fizemos na educação básica. Na educação básica, desde 2006, nós passamos a coletar o nome de cada aluno, a situação de cada aluno, o progresso de cada aluno, um por um, dos 53 milhões de matriculados. Então, nós temos um banco da educação básica desde 2006 com todas as matrículas, nome por nome. Vale para o corpo discente, os alunos, e vale para o corpo docente também. Todos os professores são recenseados um a um. Em 2009, nós fizemos a mesma coisa para a educação superior. E o que nós constatamos? Eu até lhe remeto uma matéria de jornal, saiu recentemente, publicado. Para nossa alegria, nós tínhamos uma meta de 330 mil professores sem licenciatura pudessem cursar uma faculdade. A nossa meta em 2008, quando foi lançado o Plano Nacional de Formação, era dos 600 mil, pouco menos, 570 mil professores sem licenciatura. Muitos deles estavam às vésperas da sua aposentadoria, não, dificilmente voltariam a estudar. Então, nós pegamos aquele contingente de professores do começo da carreira, do meio da carreira, e chegamos a esse número de 330 mil professores que teriam interesse ainda, pelo tempo de exercício profissional, a fazer uma licenciatura. Para nossa surpresa até, quando nós cruzamos os dois censos, o censo docente da educação básica com o censo discente da educação superior, o que, que nós descobrimos? Que 380 mil professores da educação básica estão estudando em faculdades e universidades. 380 mil. Por que, que estão estudando? Por várias razões. Porque nós abrimos os polos da Universidade Aberta, nós levamos licenciatura para o interior dessas 126 cidades, nós mudamos a regra do FIES, o professor de escola pública não paga o financiamento estudantil, não paga, ele toma o financiamento e assim que ele ingressar na rede pública, ele tem a dívida perdoada à razão de 1% ao mês de exercício profissional, sem um centavo de dispêndio. Essas iniciativas geraram esse número, 380 mil professores de educação básica fazendo uma faculdade, metade dos quais em pedagogia. Ou seja, nós estamos com essa ação voltada para os professores, atendendo uma reclamação antiga da CNTE de considerar a formação um direito subjetivo do professor. Não é um dever, é um direito subjetivo do professor, o direito à formação inicial e continuada. Então, eu penso que nós, com esse cruzamento, estamos mostrando ao país que é possível, sim, oferecer a todos os professores formação adequada. FIES, Reúne, UAB. Relação ao piso. Para dirimir as dúvidas existentes sobre a interpretação da lei, vocês aqui do Senado já aprovaram e remeteram para a Câmara, em caráter terminativo, uma nova redação que põe fim à discussão. E essa redação foi elaborada de comum acordo com a CNTE. Então, nós estamos aguardando apenas o pronunciamento da Câmara, que já não tem mais muito o que fazer, é aprovar o seu projeto ou o projeto do Senado. Nós esperamos que o do Senado seja aprovado, porque o acordo foi feito aqui, para colocar fim a essa discussão sobre o valor do piso de maneira absolutamente transparente. 1.187 é a interpretação que a AGU fez da lei em vigor. Então, não é um número do MEC. Nós provocamos a AGU para que a AGU se manifestasse sobre a correta interpretação da lei e, com base no parecer da AGU, é que nós divulgamos a sugestão do piso de 1.187. A partir da aprovação da nova lei pela Câmara, deixa de ser uma sugestão do MEC e passa a ser uma regra cristalina. Se o Plano Nacional de Educação, que está nessa casa, que está no Congresso, for aprovado, nós chegaremos, em valores atuais, a um valor de piso de R$ 1.800 ao final da década, em valores atuais. Porque se nós quisermos garantir que a média de remuneração do docente seja equivalente à média de remuneração dos demais profissionais de nível superior, o piso vai ter que aumentar cerca de 60% ao longo da década, acima da inflação. E aí nós vamos estar com o magistério em pé de igualdade com as demais profissões. Agora, preciso resgatar um pouco da história do piso. Foi feito um pacto no Palácio do Planalto em 1994, na presença do então ministro da Educação, Murilo Ringel. Pacto esse assinado pela CNTE, pelo Conced, pelo Undime e pelo Ministério da Educação. E nós precisamos aprovar a emenda constitucional, que é a emenda do Fundeb, em 2006, tirar da gaveta o pacto, porque o pacto foi relegado, né, a segundo plano. Tiramos esse pacto da gaveta, que fixava em valores de 1º de julho de 94 o piso de R$ 300. Nós atualizamos esse valor pela inflação e chegamos a esse valor hoje, né, de 1.187. Então, veja o trabalho que deu. Resgatar um pacto lá de trás, que não foi considerado, e aprovar uma emenda constitucional para dar sustentação para uma lei que está sendo observada. Lá no Piauí mesmo, acabou-se uma greve atendendo a proposta do Ministério da Educação. Tinha uma greve pelo piso, os trabalhadores pediam 1.187, o governo do Estado concedeu e pôs fim à mobilização dos professores. Ou seja, a lei está sendo observada. É óbvio que você vai verificar um prefeito ou outro com dificuldade, mas para isso nós destinamos R$1 bilhão do orçamento de 2011 para acolher demanda de prefeitos que demonstrem cabalmente não ter recurso para o cumprimento do piso. Isso já está em vigor. A portaria já foi assinada pela comissão intergovernamental que reúne Conced, Undime e Ministério da Educação. Em relação às creches, outro assunto muito importante. De fato, houve essa provocação ao Ministério de modular as creches. E nós tomamos essa providência. Aquelas creches para 200 crianças, em térrea, foi modulada para atender, de um lado, pequenos municípios e, de outro, regiões metropolitanas onde não há terrenos. Então, nós modulamos as creches para atender, de um lado, pequenos municípios, que às vezes precisa de uma creche para 100 alunos, e 100 crianças, e modulamos também o projeto para atender a cidades grandes que não têm terreno disponível. Então, vamos poder readequar. E incluímos no PAC 2. Por que nós incluímos no PAC 2? Para facilitar a burocracia dos convênios em geral. Então, sendo uma transferência legal, fica muito mais fácil para o prefeito administrar os fundos que são repassados. Né? Então, isso tudo foi para desburocratizar aquilo que reconhecidamente estava servindo de entrave. Agora, eu lembro que o Proinfância não existia até 2007. Foi a primeira vez que o Ministério da Educação se preocupou em ampliar o atendimento em creche. Primeiro, acolhendo o que era o nosso desejo e acabou sendo promulgado, acolhendo as creches no Fundeb, né, que não estavam contempladas no antigo Fundef. E, em segundo, criando o Proinfância para expandir a rede física. Então, você tem a rede física de um lado e você tem o Fundeb do outro para garantir a manutenção. Quer dizer, um casamento perfeito que garante o avanço da matrícula, que foi dobrada ao longo de 10 anos, foi mais do que dobrada. Nós saímos de 9% de atendimento, devemos chegar a 20% em 2010, vai sair os dados do censo do IBGE, e temos toda a condição com Proinfância e com Fundeb de chegar em 2020, aí sim atingindo a meta de 50%. Eu vou ligar para a reitora Célia, com quem eu tenho um excelente contato, para saber o que está acontecendo na Faculdade de Direito. Mas eu queria dar um número, até para pacificar a discussão que eu tive com o senador Álvaro Dias. Na OCDE, nós temos 16 alunos por professor. No Brasil, nós temos 13 alunos por professor. Temos 13 alunos por professor no Parque Universitário Federal. E na OCDE, nós temos 16. A média da OCDE, a média de alguns países da OCDE é 18. Por isso que nós previmos no plano que uma das estratégias para atingir a meta de 50% de taxa bruta de matrícula é justamente melhorar a eficiência das universidades. Há espaço para melhorar a eficiência das universidades. Nós temos 13 alunos por professor, nós podemos chegar a 18 alunos por professor sem nenhum prejuízo acadêmico. Caso contrário, a França e a Alemanha teriam baixa qualidade do ensino, e não tem. Então, nós temos excelentes professores, temos uma baixa... Nós devíamos estar cobrando o oposto do que está sendo discutido aqui. Nós temos espaço para colocar mais alunos em sala de aula, e não menos. Na comparação com os países desenvolvidos. Não estamos falando aqui de país subdesenvolvido, estamos falando de França, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos. A média de alunos por professor é superior. E nós saímos de 50 mil professores para 70 mil professores. 40% dos professores foram contratados no governo Lula, porque 20 mil a mais e mais 8 de reposição por aposentadoria. Foram 28 mil contratações. Então, não é... Pode ter um caso isolado, senador, que tem que ser tratado com a maior cautela. Eu lhe agradeço a informação. Nós temos que realmente observar também o micro, porque o MEC é muito grande, às vezes observa o macro, não observa o micro. O micro é importante também, mas nós não podemos deixar de olhar para a floresta também, para olhar para uma árvore que está com dificuldade, né, por estar batendo pouco sol. Vamos olhar para essa árvore também, mas tem a floresta toda crescendo, né, e crescendo com robustez. Em relação à expansão dos institutos federais, nós criamos 38 institutos federais a partir de uma base pequena. Nós tínhamos 140 unidades pré-existentes construídas em quase 100 anos de história, 1909 até 2002. Em 8 anos, nós colocamos para funcionar novas 214. Há 81 que vão ser entregues até março do ano que vem, para além das 214, e mais o que a presidenta decidiu no PPA, que vai ser encaminhado ao Congresso no primeiro semestre. Então, nós estamos em franca expansão. E do ponto de vista da educação profissional, cuja matrícula dobrou, é bom registrar, nós tínhamos 500 mil matrículas em cursos técnicos, temos mais de 1 milhão de matrículas hoje, nós temos um tripé. Qual é esse tripé? A expansão da rede federal, o apoio às redes estaduais com o Brasil profissionalizado, todos os estados estão participando do Brasil profissionalizado, sem exceção, e o acordo com o Sistema S. Por quê? Acordo que agora é lei, foi recepcionado por decreto presidencial. Nós chegamos ao cúmulo de, no SENAC, ter 0% de cursos gratuitos. O SENAC não oferecia gratuidade mais em nenhuma das suas escolas. Com o acordo recepcionado por decreto, nós vamos chegar a 66% de verba comprometida com a gratuidade. De 0 para 66%. Então, esse tripé... nós vamos fortalecer Sistema S, né, com as redes estaduais, com o Brasil profissionalizado e a expansão da rede federal. Esse é o tripé que vai dar ensejo a uma nova rodada de expansão pelo Pronatec, com a Bolsa Formação, com o FIES e assim por diante. Em relação ao orçamento, quando eu cheguei ao Ministério da Educação, o orçamento era de 17 bilhões de reais. Nós estamos com um orçamento de quase 70 bilhões de reais. Na comparação com o ano passado, o nosso orçamento foi de 62 para 69. Então, quando se fala em corte, é uma pequena ficção. É corte em relação ao autorizado com base numa receita que não vai se realizar. Não é, em relação ao ano passado, nós estamos tendo 7 bi a mais. Que corte é esse que aumenta 7 bi o orçamento? E é por isso, por esse aumento de 7 bilhões, senador, que nós tivemos condição de inaugurar, este ano de 2011, o fim da DRU, que retirou mais de 150 bilhões de reais do orçamento do Ministério da Educação durante a sua vigência, de 94 até o ano passado. mais de 150 bilhões de reais foram retirados do Ministério da Educação. Esse ano é o primeiro ano do fim da DRU. Por isso que o nosso orçamento chegou aonde chegou. Saiu de 17 bilhões, está em 69 bilhões, e a presidenta vai muito bem em celebrar esses números. É isso.
Uma consideração apenas. Como Vossa Excelência repetiu duas vezes a questão do PNE, do Plano Nacional de Educação, que nós estaríamos equiparando o salário médio com outros profissionais, eu estou sem o plano aqui, mas tenho certeza, ministro, que diz aproximar. Ele não diz que vai ser igual. E até isso vai ser motivo de emendas
essa
nossas.
Essa é uma boa emenda.
Porque não é aproximar. Vai, essa é igual.
Vai contar com a simpatia do Ministério.
Então, já, essa aí já tem que acontecer. E, Vossa Excelência aqui acabou de avisar a todo o país que o corte que existe no governo federal é fictício. Porque
Vossa Excelência
disse que corte é esse? Quer dizer, que não existe corte. Então, se não existe, é um corte fictício. Então, os 50 bilhões também são fictícios. Ministro.
Senadora, o que o governo fez foi adequar o orçamento à realidade da receita esperada. Quando o Congresso, legitimamente, porque tem prerrogativa para isso, reestima a receita, e essa receita, sabidamente, não vai se realizar, o que acontece ao final do ano se a despesa for toda autorizada? Vai haver um déficit primário e não o superávit primário que nós precisamos para combater a inflação. Então, eu repito, o orçamento do MEC saltou de 17 para quase 70 bilhões de reais.
E não houve corte?
Nós terminamos a DRU.
Ministro, temos então, na oportunidade, a grande revelação. Realmente não há corte. O Congresso elevou o orçamento e o orçamento foi readequado. E o Brasil precisa de tudo menos corte em investimento, e menos ainda em educação, não é, ministro? Eu lembrava agora, senador Pedro Simon, de uma reunião antiga em Porto Alegre, da nossa época do velho MDB de guerra, quando o então governador Colares, ele não era governador, ele era do PMDB ainda, mas o Colares chamava atenção para um fato simbólico, uma história, uma lenda. Dizia ele que num determinado momento houve um incêndio na floresta. E como consequência desse incêndio, alguns animais morreram queimados. E um grupo nômade que vivia na floresta provou esses animais queimados e experimentou pela primeira vez a carne assada. E daí para frente, toda vez que tinham vontade de comer carne assada, sentiam a tentação de pôr fogo na floresta. De certa forma, é isso que nós vimos aqui hoje. O MEC tem uma estrutura enorme, tem um progresso reconhecido por todos nós, políticos e administradores no Brasil. Mas, sem a menor sombra de dúvida, aqui e ali, sempre teremos um pequeno incêndio, um micro problema, que de forma alguma vai afetar a macro gestão do MEC. Mas, de qualquer forma, esse espaço de audiência na Comissão de Educação oferece aos senadores a possibilidade de trazer ao ministro pequenos problemas que podem ser resolvidos, ministro, às vezes, muitas vezes, quase todas as vezes, com um telefonema, mas que não afetam a macro política do MEC. Os próximos senadores inscritos, para os quais eu peço esse magnífico dom da concisão e da objetividade, são a senadora Marinor Brito, Cátia Abreu e o senador Wellington Dias.